Como cristãos, a maioria de nós precisa ser reprogramado em nosso software relacional, se quisermos fazer com que nosso casamento funcione. Este é o Chamados à Vitória, um programa para homens que querem ter sucesso na vida. Eu sou Edson Tawil e hoje nós vamos falar sobre como ser um marido temente a Deus. Todos nós temos um padrão aprendido do que pensamos ser normal nos relacionamentos. Esse modo padrão vai sendo desenvolvido secretamente dentro de cada criança conforme ele ou ela cresce. A forma como tratamos nossas esposas é, em muito, influenciada pela forma como vimos nosso pai tratar nossa mãe e vice-versa, ou como a figura masculina mais forte em sua vida tratava as mulheres. Fique com a gente e ouça o que o Douglas Peck vai nos falar sobre essas razões que nos levam a ter diferentes estilos de padrões de liderança e comportamento em casa. A Bíblia diz: os propósitos do coração são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Isso está em Provérbios, capítulo 20, verso 5. Olá, Douglas.
Olá, Edson.
Seja bem-vindo mais uma vez.
Tudo bem?
Tudo jóia, graças a Deus.
Então, Edson e meu caro ouvinte, eu quero começar com uma pergunta. Qual é o seu estilo de liderança e onde você o aprendeu?
Essa pergunta faz a gente pensar que às vezes a gente aprende aí mais pelos exemplos do que propriamente as palavras, né?
Exatamente. Sabe que mesmo sem saber, nós como filhos absorvemos as atitudes, os valores, o senso do que é certo e errado e os padrões relativos de nossos pais e daqueles que nos rodeiam, né?
É verdade.
Quando o padrão de casamento dos nossos pais é bom, nós somos abençoados.
Beleza.
Né? Mas onde há ódio, abuso, abandono, álcool, pornografia, falta de comunicação, divórcio e tantos outros modelos disfuncionais.
Brigas, conflitos.
Pois é. Sem perceber, desenvolve-se na nossa mente um modelo distorcido do que é normal dentro do casamento.
Para muitos homens, o Douglas, as experiências de infância não são o modelo correto, né, para viver e para seguir. Né?
É isso mesmo. É por isso que nós precisamos ser reprogramados. Nós precisamos ter um novo modelo se nós quisermos fazer com que o nosso casamento funcione.
Não pode nem fazer backup,
funcione.
Né?
Não. Apaga tudo e reinstala.
Tudo, alerta tudo.
Muitos homens começam o casamento com uma visão distorcida de liderança no lar, né? Não há nada de másculo, né? Não há nada de ser homem, ser controlador, rude, egoísta, insensível, cruel, exigente, crítico, depreciativo, até mesmo preconceituoso.
Você já reparou que poucos homens elogiam suas esposas?
Pois é, complicado isso, né? Mas olha, se a gente olha para a Bíblia... Se a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Jesus não apresentava nenhum desses atributos que eu acabei de falar.
Né?
E isso não, nenhum deles faz de você um homem.
Isso é coisa mais natural.
Exatamente.
Hoje, infelizmente.
Olha, Jesus passou 40 dias jejuando no deserto e no seu momento de fraqueza maior, superou todas as tentações de Satanás. Ele é o modelo que a gente deve seguir, é ele que deve nos guiar, né? Eu fico assim abismado quando vejo um homem chega em casa e imediatamente começa a reclamar, a criticar alguma coisa tão insignificante quanto o jantar ou a casa está um pouco fora de ordem, né? O que que esse homem está fazendo? Sabe o que esse homem está fazendo? Ele está pegando toda a frustração da vida, a dor e decepção interna deles e jogando em cima da esposa. Mas sem saber, esse homem está ensinando seus filhos através do exemplo. Eles vão ser desrespeitosos com a sua mãe e talvez até com a futura esposa deles, né? E aí esse homem está ensinando as suas filhas, que vão ser mulheres controladoras, porque a mensagem que ele está passando para as filhas é: olha, os homens são egoístas, por isso é que a mulher tem que se proteger e se impor.
É impressionante. Você está ouvindo Chamados à Vitória, o programa do Projeto Homens na Verdade, para os homens que querem viver uma vida vitoriosa. Hoje em dia, os valores bíblicos de família e masculinidade estão sob ataque. Precisamos que cada homem seja um guerreiro de verdade, lutando pelos valores que refletem a beleza do plano de Deus no casamento e na família. E as famílias precisam ser faróis, na verdade, diante da sociedade. Levante-se, ponha-se à luta. Você pode fazer a diferença. Seja o homem que Deus está procurando. Levante-se contra o padrão. e com o amor proteja sua esposa e família. Deus ainda procura pelo homem que erga o muro e se coloque na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destrua. Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Você pode fazer a diferença, mas para isso você precisa ter paz com Deus e estar em paz com você mesmo. No livro Cada Homem, um Guerreiro, Lonneberger fornece estudos de casos reais, experiências próprias, diretrizes claras sobre como ter paz com Deus. Esses recursos estão disponíveis para você no site www.transmundial.org.br/chamados à vitória. No programa Chamados à Vitória de hoje, estamos falando sobre como ser um marido temente a Deus. Aqui está Douglas Peck para nos falar um pouquinho mais sobre esse tema. Vamos lá, Douglas.
Pois é, Edson. Olha, a base fundamental da nossa vida cristã é a nossa entrega a Deus e o nosso compromisso de amor por Ele. Uhum. O próximo pilar, né, a próxima coluna, é tornar-se um homem da palavra e de oração. Deus está presente em nossas vidas através do seu Espírito e Ele cuida de nós, né? Quando nós entregamos nossas ansiedades e inseguranças para Deus, nós experimentamos como a paz de Deus, que excede todo entendimento, literalmente guarda o nosso coração e nossa mente em Jesus Cristo. Isso está em Filipenses 4, 7, né?
Isso. Bom, e à medida que nós vamos amadurecendo, aprendendo a levar nossas dores e frustração a Deus, permitindo que Ele cuide delas, ao invés de despejá-las sobre aqueles que estão ao nosso redor. Você já ficou perto de uma pessoa que tem falta de perdão, guarda mágoa, como contamina...
Nossa, é horrível.
Terrível, contamina negativamente o ambiente.
É verdade.
E isso, com o tempo, Deus vai fazer o trabalho de cura na sua vida quando nós colocamos diante dele, né, Douglas?
É, porque é importante lembrar que se a pessoa não tem um relacionamento crescente com Deus, fica impossível realizar a responsabilidade de marido, que é morrer para si mesmo a fim de viver para algo maior, sua esposa e seus filhos, né?
Sim.
Em vez disso, a pessoa transfere as suas feridas, os padrões de relacionamentos negativos para a esposa e para os filhos.
É,
então, o primeiro passo para um casal temente a Deus é a morte para si mesmo, para viver para algo maior, sua esposa e seus filhos. Essa é a diferença entre estar sozinho no final da vida ou desfrutar de relacionamentos profundos e satisfatórios.
E vale a pena o investimento, né?
Claro.
Para o relacionamento ser cada vez melhor. Jesus foi muito claro quanto a isso quando disse: pois quem quiser salvar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a causa de Deus, claro, este a salvará. Lucas 9:24.
Sim, se você se tornou um cristão, você é uma pessoa de Cristo, pertence a Ele. A Bíblia nos traz claramente esta nova posição quando nós lemos em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Novamente, isso está em 2 Coríntios 5:17. A sua velha natureza morreu com Cristo na cruz. Você tem uma nova natureza. Agora você pode, com a ajuda de Deus, morrer para os velhos padrões de comportamento e para si mesmo. O apóstolo Paulo colocou dessa forma: eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
É.
Isso está em Gálatas 2:20.
Isso é um belo exemplo de renúncia.
Pois
né?
É, né? Quando a gente entende esse versículo, a nossa vida é vivida no contexto de relacionamentos. E quando morremos para as aspirações autocentradas, quer dizer, os desejos só para a gente, e quando permitimos que Cristo viva a nossa vida através de nós, o nosso relacionamento com esposa e filhos vai se tornar um dos aspectos mais gratificantes da vida.
É.
Assim como uma semente tem que morrer antes de trazer uma nova vida, se você não morrer para si mesmo, você é incapaz de viver e experimentar essa verdade.
É, meu amigo, você que está aí nos ouvindo, depois de tudo que você ouviu, está pronto para se perguntar: qual é a minha responsabilidade como marido? E aí? Responda aí. Deixe-me ler um versículo da Bíblia que, para mim, tem sido a chave para mudar meu comportamento com a minha esposa. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5:25. É interessante que Deus fala para nós amarmos, não fala para a mulher amar, né? Porque claro, já naturalmente a mulher já ama. Eis nossa primeira questão, então, Douglas, sobre essa passagem. Existe aqui algum mandamento a seguir?
Sim, e olha só que mandamento, né? À primeira vista você pode se confundir e pensar, peraí, como o amor pode ser um mandamento? Não é o amor aquele grande sentimento despertado quando alguém me agrada? Meu amigo, aqui a palavra amor se refere ao amor sacrificial, o tipo de amor que Jesus demonstrou quando deu sua vida por você e por mim na cruz. Eu espero que você que está me ouvindo perceba o que está sendo dito aqui. É, porque é muito importante. Claro. Eu também tive que cair em mim e enfrentar o fato de que eu não posso amar a minha esposa como Cristo ama a igreja, a não ser que eu permita que ele a ame através de mim. Isso é exatamente o mandamento, né? Você e eu precisamos pedir a Jesus que ame nossas esposas através de nós. Esse é o mandamento.
Muito bom. E alguma promessa para mim, Douglas?
Olha, a promessa eu acho que não está tão clara, né? Mas o sacrifício de Jesus na cruz significava sua vitória sobre Satanás, sobre a morte e sobre o inferno. E a redenção, né? A salvação dos filhos de Deus. Então a nossa obediência em amar as nossas esposas também trará vitória sobre Satanás e suas obras e nos permitirá celebrar a presença de Jesus em nosso casamento. Isso é definitivamente para mim uma promessa, né? Algo que eu posso esperar. Além disso, a Bíblia nos diz, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, em Efésios 5:28. Ou seja, você está fazendo um favor a si mesmo ao amar a sua esposa.
Até porque uma só carne, né?
Exato.
É um versículo que a gente sempre lê aqui.
É.
A próxima questão, algum pecado a evitar?
Olha, eu vejo dois grandes pecados aqui que devemos evitar. O primeiro, ao desobedecer a ordem de Deus, né? Ele deu uma ordem, se nós desobedecemos, pecamos contra ele. Em consequência, nós vamos continuar pecando contra nossas esposas, que Deus nos deu para amar e valorizar. Eu acho que eu posso ir até mais longe dizendo que, por não obedecer este mandamento de Deus, que é amar nossas esposas, também pecamos contra nossos filhos. Porque o maior presente que nós podemos dar aos filhos é mostrar o quanto amamos a mãe deles.
É, sem dúvida.
Exato.
Bom, mais uma questão. A aplicação prática para a nossa vida, Douglas.
Se você é casado, esse mandamento é para você, né? Eu confesso que há momentos que não é fácil amar a esposa.
É, basta uma coisa que nos contraria,
exato,
né?
Exato, aí já entra aquela discordância, aí já é difícil cumprir esse mandamento. Ou, né, às vezes a gente não está com disposição para amar e para ser o cavalheiro que a esposa merece, né? É aí que a nossa determinação é testada. Ser um bom marido, um marido temente a Deus, significa deixar Deus dirigir a minha mente, minhas emoções, para que eu exerça a vontade de obedecer. Nós vamos lutar para deixar de ser influenciados pelas sobras dos padrões errados que vivemos no passado, pela cultura egoísta em que vivemos hoje em dia.
E é aquela velha história, né? Preconceitos. Exato. Que a gente sabe, e o mundão tá complicado.
Pois é.
Finalmente, a última questão, Douglas. Algo novo a se aprender a respeito de Deus?
Olha, para mim é sempre incrível e novo pensar que Deus não só instituiu o casamento milhares de anos atrás, mas ainda hoje está, mesmo depois daquele fiasco, da queda no Jardim do Éden, totalmente empenhado em manter o casamento, né? Deus quer fazer o casamento o reflexo do amor de Cristo à sua igreja. Você, meu amigo ouvinte, está pronto para obedecer a isso? Eu desafio a todos nós homens, a sermos vitoriosos. Iremos nos erguer em resposta a essa altíssima vocação.
E olha, com a ajuda de Deus, claro, não é difícil, não.
Sem dúvida.
O tema do nosso programa de hoje foi Marido Temente a Deus. Você pode ler mais sobre esse tema em nosso site. Acesse www.transmundial.org.br/chamadosavitoria. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, Chamados à Vitória. Eu sou Edson Tauil e em nome da Rádio Transmundial agradeço por ter ouvido o Chamados à Vitória. Que Deus te abençoe. Este programa foi apresentado por Edson Tauil e Douglas Peck. Na mesa de som, Thiago Parisi. Até o próximo programa.